Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, novamente na sua emissora de rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que já fica esperando o resumo das principais informações com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, ação de combate ao feminicídio reúne segmentos aqui no estado do Maranhão.
E diversos casos chocam a população. Preso um engenheiro investigado por agressão à esposa.
E também presos suspeitos de participação a sequestro de gerente do interior do estado.
Um maranhense de 23 anos está desaparecido após missão militar na Ucrânia.
E presidente Lula conversa com o presidente dos Estados Unidos sobre tarifas e propõe ampliar cooperação contra o crime.
Cerco ao Gatunet derruba milhares de sites e aplicativos piratas no Brasil.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do Maranhão e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 3 do mês de dezembro do ano de 2025 e mais uma vez contamos com o carinho da sua teleaudiência.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, e a gente convida você para participar conosco. Fica aí o nosso telefone à sua disposição, está na tela para quem está acompanhando através do rádio ou do canal Central de Notícias Brasil no YouTube. É o telefone 8187-9376. Esse telefone é o WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem direto para a gente, que nós vamos repercutir o assunto que você mandar. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando mais de 120 itens à sua disposição em produtos naturais para melhorar a sua vida. Qualidade de vida, sua saúde. E o Rubrax é aquele que dá mais força, dá mais potência, dá mais vida a você, mais vitalidade. Você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, dificuldades até com atividade física e até mesmo para se divertir, isso acontece porque muitas vezes a alimentação do nosso dia não tem todos os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa para ter vitalidade, para ter uma alta imunidade. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a imunidade e previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Né? Você vai encontrar o Rubrax na Alifarma Suplementos. Alifarmasuplementos.com.br é o portal que nós estamos mostrando agora. Você entra lá, faz a visita e faz a sua compra e a Alifarma manda deixar na sua casa. Portanto, não tem desculpa, os produtos são baratos, acessíveis, não tem nenhuma contraindicação. E se você quiser ligar para ganhar aqueles 20% de desconto na hora, é só pegar o telefone e ligar para 8606-3142. Aí você coloca o prefixo antes, aquele 98 ou 99, ou o prefixo aí da sua cidade, do seu estado, e você compra diretamente aqui na Alifarma e diz assim: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, ou no programa Central Esporte, ou no Honda Central. E aí você já ganha aqueles 20% de desconto na hora. Tá combinado assim? Não deixe de visitar mundodamídia.com. E o nosso portal mudou. O portal de notícias da Central de Notícias agora acrescenta o BR. É centraldenoticiasbrasil.com.br, para você que ainda está com dificuldade. Continua muita gente ainda ligando para a gente, perguntando quem tem o número, quem tem o WhatsApp, ainda perguntando se o site está fora do ar. Não, não está só fora do ar. Saiu só os sites piratas, mas nós temos o .com.br à sua disposição.
Agora, esse é oficial, .com.br, BR significa Brasil.
Brasil, nós estamos localizados no Brasil, podemos ser acessados em qualquer parte do mundo, mas está o nosso registro BR à sua disposição. Nós vamos começar hoje um assunto que merece muita atenção e muita seriedade. Alguns assuntos a gente brinca, mas esse não cabe qualquer brincadeira. Vamos levar a sério a ele. Vamos começar com esse caso. Nós tivemos recentemente pelo menos três casos de grande repercussão no Brasil, que foi aquele caso do criminoso, não vamos chamar de cidadão nesse caso, que arrastou a mulher por mais de 1 quilômetro, a mulher perdeu as duas pernas, teve as duas pernas desgastadas no asfalto. Durante mais de 1 quilômetro sendo arrastada, uma cena horrível, né, de se ver. As televisões pouparam a gente de ver determinadas imagens, mas é um caso assim escabroso. Nós tivemos um outro caso de um homem que foi no trabalho da esposa com dois revólveres, duas pistolas, descarregou as duas pistolas na esposa, né? Tem tanto caso assim que está estarrecendo. Tá...
No estado do Maranhão, lá em Imperatriz, onde o ex-companheiro chegou alcoolizado e obrigou a mulher a tomar a bebida alcoólica e depois a espancou. Então são casos, inclusive nós trouxemos aqui no Central Manhã, que ele foi preso, a justiça mandou soltar e depois, devido à grande repercussão, que não poderia ser diferente, ele acabou voltando para o Chilindró.
E a polícia também prendeu o Luciano Botelho Marques, que é investigado por agressão contra a esposa na cidade de Santa Inês, Vale do Pindaré. O mandado de prisão preventiva foi cumprido aqui em São Luís. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais no mês de novembro, após a divulgação de um vídeo que mostra o momento das agressões, que, segundo a polícia, as imagens foram registradas no mês de outubro, mas só recentemente vieram a público. As imagens são tão fortes que nós vamos poupá-los aqui de acompanhar no programa Central Manhã. Mas, de acordo com as investigações, a violência doméstica aconteceu no dia 8 de outubro, sendo registrada pelas câmeras de segurança da casa onde o casal morava, localizada no bairro Jardim Abreu, na cidade de Santa Inês. E ontem,
agora tá bem, Roberto,
um secretário municipal de Açailândia foi exonerado.
Né? Pois é, foi exonerado o secretário municipal de Economia e Finanças, o Rogério Porcionato, de 48 anos, após divulgação de um vídeo em que ele aparece agredindo e ameaçando uma mulher que seria a própria esposa. Olha só, a decisão foi publicada no Diário Oficial lá do município. Inclusive o vídeo, aí você que está acompanhando pela televisão, esse vídeo foi bastante repercutido nas redes sociais durante o fim de semana. Nas imagens, o homem aparece aí exaltando e jogando também objetos no chão e arremessando uma bola em direção à mulher, para você que está nos acompanhando. O que demonstra aí o medo e nervosismo aí com a atitude do companheiro. Agora imagina como fica a situação da mulher numa situação como essa. Inclusive ela relatou que o comportamento agressivo do secretário estaria associado a uma crise de abstinência e de entorpecentes. Agora só com um usuário de drogas, não é que as pessoas não tenham o direito de se recuperar, mas um usuário de drogas sendo colocado como secretário de uma prefeitura não dá, viu, Humberto?
Pois é.
E ainda falando de municípios, recentemente vemos um caso lá envolvendo o vice-prefeito lá de Pedro do Rosário. O que acontece lá em Pedro do Rosário? A esposa chamou a polícia, aí comunicando que o esposo estaria agredindo, só que quando a polícia chegou, a viatura chegou para fazer a remoção do homem, ela se arrependeu. trepou na, inclusive na viatura para tentar impedir os policiais a levar. Então isso, a gente chama a atenção, Beto, que assim, se você fez a denúncia, continue com a denúncia, porque mais tarde você pode se arrepender dessas atitudes. Qualquer ato
ou não ter tempo para se arrepender.
Qualquer ato de violência tem que ser abominado. Eu me criei, Humberto, inclusive num ambiente aí de onde meu pai tomava álcool, chegava alcoolizado, era aquela situação, era um clima de violência, e só eu sei o quanto é complicado. Inclusive, eu ainda menor de idade, eu cheguei a dar conselho para meus pais se separarem, porque se o relacionamento chega a um determinado ponto que fica saturado e que um começa a agredir o outro, sabe qual é o melhor remédio que tem? É separar. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. E a fila anda. De repente você está com uma pessoa que ainda não seja aquela pessoa ideal tanto para um lado quanto para o outro. Então a fila anda. Vocês se separam e, claro, cada um seguirá seu rumo, que certamente vai encontrar sua cara à metade. São 6, 7 bilhões, salvo engano, de habitantes em todo o mundo. Imagina, de 7 bilhões, para você não encontrar o seu companheiro ou sua companheira, é difícil.
Pois é, a produção selecionou aqui um outro caso de um homem que acusado de matar a esposa, também na cidade de Açailândia, que foi preso no estado do Goiás. Esse crime ocorreu no ano de 1996, veja só. Contra ele...
E é um crime, Humberto, que não prescreve, o crime de feminicídio não prescreve.
Pois é, contra ele havia um mandado de prisão preventiva com pena fixada em 16 anos de reclusão por homicídio qualificado. A prisão foi possível graças ao trabalho de inteligência e à troca de informações entre as polícias civis do Maranhão e do Goiás, e o homem encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário para cumprir a sua pena. Então, depois de relatar esses casos aqui, vamos trazer agora a matéria com o repórter Jalber Pereira sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em combate ao feminicídio, que reúne diversas instituições e diversos segmentos da sociedade e agora encabeçada pela Secretaria Estadual de Educação para levar a conscientização no ambiente escolar, começar a formar cidadãos um pouco mais conscientes sobre a igualdade de gênero, sobre as nossas condições dentro da nossa sociedade. Tchau, Pereira.
As estatísticas nacionais apontam que a cada dia cerca de 4 mulheres são assassinadas no país. No Maranhão, até o momento, 49 crimes dessa natureza já foram registrados. Com a missão de diminuir cada vez mais esse índice alarmante, a Secretaria Estadual de Educação realizou nesta terça-feira uma ação de conscientização para o enfrentamento do feminicídio no estado. A Rebeca Rabelo, estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Jackson Lago do bairro João Paulo, ela reconheceu a importância do evento no enfrentamento a esse tipo de violência.
Neste evento a gente pôde tirar várias situações, né? Foram contadas várias experiências de mulheres, vários casos de feminicídio, de violência, e a gente pode ver que não é algo que tem que ser normalizado, é algo que tem que ser expandido para que seja reduzido os casos de feminicídio, de agressões contra mulheres, porque tudo bem, muitas das vezes a gente vê que os homens têm um cargo a mais que as mulheres têm, mas nós também não podemos ser diminuídas por isso, só porque somos mulheres. Não. E a gente pode ver isso hoje, né? As meninas fizeram uma boa apresentação, que são meninas que são alunas do meu próprio professor, né? E elas tiveram essa apresentação e foi algo bonito, porque cada uma representou algo. Uma representou que mulheres, às vezes, elas ficam com medo quando são agredidas. Outras, elas se calam. Outras até vão para a opção do suicídio. Então, nós devemos se conscientizar, criar forças para reduzir cada vez mais essas agressões, né? E podemos ver isso hoje. E também devemos falar não só com as mulheres sobre esses assuntos, falar com os homens, como foi feito hoje, porque a palestra, as falas não foram para mulheres, foram para os homens, né? Então é isso que eu acho. Achei um evento muito bom, muito agradável, mensagens bonitas, maravilhosas, e vamos sim tentar mudar a situação do nosso país.
Com o tema Educação pela Vida, juntos no combate ao feminicídio, o evento contou com a presença da delegada Kazumi Tanaka, da Delegacia Especializada da Mulher, que enfatizou sobre a principal causa de violência contra a mulher.
Então não se tenha dúvida que as mulheres e os homens, elas são afetadas por essa cultura patriarcal, pelo machismo, e que fazem com que, inclusive até mulheres, elas sejam talvez mais duras com as próprias mulheres do que os homens. Então é uma situação realmente muito crítica, em que nós todos naturalizamos esse tipo de comportamento que coloca a hierarquia nas relações, que subalterniza a mulher, que ignora as capacidades da mulher, e é para isso que a gente está aqui na Secretaria de Educação, porque a gente tem a possibilidade de levar esse recado para quem trabalha com isso e transformar na base essa realidade dos meninos e meninas.
O encontro teve ainda o objetivo de promover a conscientização sobre o feminicídio e fortalecer ações preventivas no ambiente administrativo e escolar, utilizando a educação como ferramenta de transformação social. A juíza Lúcia Hilloy, titular da 2ª Vara da Mulher e vice-presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também esteve presente e reafirmou a importância desse trabalho de parceria entre vários segmentos no Estado.
A iniciativa desse encontro hoje aqui na Secretaria Estadual de Educação é de suma importância. Nós estamos em um espaço privilegiado para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, já estabelece que o enfrentamento à violência, ela tem que se dar de forma articulada. A operacionalização deve acontecer nos eixos da educação, saúde, assistência social e segurança pública. Então, estar na educação hoje é muito importante, porque nós estamos trazendo informações que vão fazer com que mais mulheres possam receber essas informações, porque as pessoas que estão aqui vão replicar as informações trazidas e a partir daí nós vamos poder, né, estabelecer essa maior interação com alunos e alunas, com servidores da secretaria, também com professores, profissionais da área da educação. Então é importante que a gente traga informações sobre os tipos de violência contra as mulheres, como nós fizemos aqui, dizer que a violência contra a mulher é uma violência que está estruturada na história do nosso país, na forma de dominação. Na base dessa violência estão as mulheres negras, porque as indígenas, que teve também um aumento considerável no ano passado. Então a gente tem que destacar, a gente precisa trazer essas informações, a gente precisa ocupar esses espaços, a educação junto com as escolas de toda a rede estadual de educação, para que a gente possa educar para a igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, para que, enfim, a gente possa unir forças e enfrentar essa violência.
Representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, a presidente da Comissão da Mulher, Maria de Ribamar Cardoso Fernandes, destacou o papel da entidade nessa discussão.
Esse papel, ele vem por conta do nosso compromisso em entender a sociedade nesse processo de violência que a gente vive e trazer as mulheres para acolhimento, orientando e comunicando a elas tudo que nós podemos fazer para ajudá-las, dando os encaminhamentos e nessa preocupação de levar essa conscientização para as mulheres se cuidarem e terem a certeza de que, se elas entenderem o que é o processo de violência, elas estarão fora desse campo.
Muito obrigado, bela matéria aí do repórter Jauber Pereira, e eu confesso que foi a abordagem mais inteligente que eu já vi até agora sobre a questão do feminicídio. A delegada Kazumi Tanaka, né, esse é o nome dela, né, ela fez uma abordagem mostrando para todos nós, em primeiro lugar, dessa iniciativa de levar esse debate, levar as informações, esse processo de conscientização para todas as escolas do estado do Maranhão. Porque ela destaca a questão da nossa formação. Nós brasileiros, principalmente, eu acho que também em outras civilizações, vivemos em uma sociedade patriarcal. O que é isso? É uma sociedade em que existe uma burra supremacia do macho. uma burra supremacia masculina que tem que se impor sobre as outras condições. E isso é inadmissível depois de passarmos tantos anos de civilização, ainda termos, por exemplo, o homem é aquele que não pode chorar, tem que engolir o choro, o menino, o macho, ele não pode chorar, ele tem que engolir o choro. A menina não, é bonito ver a menina chorando, porque aí é a sensibilidade da mulher. Lá, ver a mulher chorando é fácil, mas o homem não pode chorar. O homem não pode demonstrar fragilidade. O homem não pode ele não pode ser demitido. Tem vergonha de chegar em casa, chegar para a família e dizer assim: eu fui demitido. Sentar e conversar com a família: eu fui demitido, a partir de agora não tenho mais emprego. Para a mulher é fácil chegar assim: não, eu fui demitido, mas meu marido mantém a casa. Então, nós temos uma sociedade formada sobre um embasamento de um machismo, que é o que nós chamamos hoje dessa supremacia masculina, patriarcal, onde cabe ao homem ser o provedor e a mulher simplesmente ali está subjugada. A mulher que tem que apenas cuidar ali do ambiente doméstico, cuidar dos afazeres de casa. O homem, se for traído, pode até matar a esposa. Agora, o homem pode sair de casa, ir para a rua, beber cachaça, juntar com a sua patota, com seus amigos, chegar em casa sim, e não precisa dar explicações para a sua esposa. Então, essas diferenças é que chegam ao cúmulo de termos a quantidade de feminicídio que nós temos hoje. Se nós não abordarmos essas questões com mais profundidade, com mais inteligência, conscientizarmos a sociedade para uma formação mais igualitária, mais igual, onde mostra a igualdade de todo mundo, que não tem questões de diferença entre branco e preto, entre católico e evangélico, entre homens e mulheres. Se nós não trabalharmos para evoluir, nós vamos voltar ao tempo da Idade da Pedra, onde a lei do mais forte é quem prevalece. E aí é preciso que haja esse aprofundamento desses debates no meio, no seio familiar, na formação da pessoa desde quando ela nasce, quando ela ingressa no ambiente escolar, ter essa formação para poder desestruturar esse machismo que nós temos, essa sociedade patriarcal que nós temos, como que o homem fosse superior às mulheres. É isso que precisa ser enfrentado. A delegada também deixou muito claro que a questão do feminicídio não é simplesmente uma questão policial, de repressão policial. Não tem como Estado brasileiro manter um policial dentro da sua casa para dirimir as suas questões entre marido e mulher. Vamos evitar que haja um feminicídio dentro da casa, e dizer assim: eu tenho que, cada residência tem que ter um policial para, na hora que o marido estiver brigando com a esposa, ele separar a briga. Na hora que a mulher estiver brigando com o marido, tentando matar o marido, ter um policial lá para poder. Então, não é uma questão de policial, não é uma questão de repressão policial. É uma questão, sim, de acolhimento para que poder, para as mulheres terem esse empoderamento por causa desse machismo que nós temos. Aí sim, a mulher ter a sua proteção, ter a sua defesa, ter a sua forma de acolhimento, mas isso não resolve. O que resolve mesmo é uma mudança de mentalidade na nossa sociedade. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui da sua emissora, e a gente conversava aqui nos bastidores do Central Manhã sobre essa questão do a supremacia do macho aqui no Brasil, e às vezes ainda aparece alguns malucos, que o próprio Bolsonaro chamou de maluco depois, né? Dizendo que a menina tem que vestir rosa e o menino tem que vestir azul. E aí a gente pergunta o que tem a ver. Tinha algumas coisas assim que a gente diz assim, meu Deus do céu, por que eu vou perder a eleição? Porque tem algumas coisas que não tem nada a ver. Então essas diferenças são coisas assim que parecem uma brincadeira, mas que vai cada vez mais massificando na mente das pessoas a questão das diferenças, quando nós devemos utilizar os meios de comunicação que nós temos para defender a igualdade de condições entre todas as pessoas. Se natureza, homens, e aí a gente fala que se os seres humanos e os animais conviverem juntos, nós temos exemplo, por exemplo, da Arca de Noé, que já faz tempo, né?
Muito tempo.
Já tem algum tempo. Foi um exemplo, né, que para poder povoar a Terra, todo mundo tem que ficar no mesmo barco. Então nós estamos no mesmo barco, gente. Vamos refletir sobre isso. No tempo da Arca de Noé, para ser um povoado do nosso planeta hoje, pela história que nós temos, teve que ficar todo mundo no mesmo barco, ou então todo mundo ia afundar juntos. É preciso que a gente aprenda um pouquinho das lições da vida para a gente compartilhar com muita gente que tem a mente muito limitada sobre determinadas questões. Obrigado aqui ao pessoal da Arco-Íris FM, lá de Graça Aranha, Maranhão, a Nativa FM de Presidente Dutra, a Sucupira do Riachão, um abraço lá do nosso amigo N. Silva, a Criativa FM de Timbiras, a todo o pessoal, nosso muito obrigado. Vamos mandar um abraço também para São Raimundo das Mangabeiras, através da Rádio FM Rio Neves, nosso amigo Yandelo Souza. Vamos dar um abraço também na Jô de Souza e no Paulo Artagnan, lá em Fortaleza dos Nogueiras, nossos amigos também, Joenerson Santana, aí da região de Balsas, e também lá da região de Tasso Fragoso e São Félix de Balsas. A todos vocês, nosso muito obrigado. Vamos trazer o Nildo Costa, direto de Brasília. Brasília continua com umas questões bastante relevantes para serem discutidas. Entre elas, essa questão do relacionamento entre o executivo e o legislativo. Houve um engrossado no caldo aí, depois da indicação do Messias do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Nildo Costa, qual o último capítulo sobre esse assunto? Bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã. O último capítulo dessa situação foi o cancelamento do calendário, né, de apreciação dessa indicação presidencial do Jorge Messias, advogado-geral da União, para compor o Supremo Tribunal Federal. Foi dado ontem essa notícia no plenário pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, né, e que estava programado a partir de hoje. Hoje seria apresentado ali, se caso a indicação já estivesse aqui no Senado Federal, hoje seria lido, né, a indicação, e aí concedido aquele visto coletivo, e no dia 10, a sabatina na CCJ do Senado, e sendo aprovado lá, posteriormente vindo ao plenário do Federal. Acontece que não foi enviado essa indicação realmente pelo Palácio do Planalto, o presidente da República não enviou informalmente ao Senado, né, publicou no Diário Oficial, mas não enviou para o Senado, segurando, aí vem o descontentamento, né? Primeiro o presidente do Senado disse que soube da indicação presidencial através da imprensa, estava lá no estado dele, no Amapá, e não vindo essa indicação, para ele foi uma maneira, o presidente da República, o Palácio do Planalto, tenta interferir numa prerrogativa do Senado Federal, que ele diz que é prerrogativa do presidente da República em Amapá. Mas, no entanto, a prerrogativa de aprovar é do Senado Federal, exclusivamente. E isso está havendo aí esse escrutamento, enfim, já foi cancelado a apreciação, então não será mais dia 10. Haverá o relator da indicação, é o senador maranhense, o Everton Rocha, do PDT. Ontem falou com os jornalistas, garantiu que o presidente do Senado e o presidente Lula, junto com ele também, deve se reunir. O presidente está cumprindo a agenda no Nordeste, né? Deve se reunir para debater o tema. Acontece que o Senado, os congressistas aqui se irritaram bastante com a declaração do presidente Lula, de que vazou aí, né, de que ele bastaria liberar recursos para os parlamentares, né, e que tudo aprovaria aqui, né. Isso pegou muito mal aqui dentro do Congresso. Somente há um descontentamento muito grande, né, dos congressistas sobre essa situação. Nós vamos ter que acompanhar ainda o que vai realmente acontecer. Ontem saiu, né, nada oficial, mas extraoficial, fontes relataram para nós da imprensa de que já há uma cogitação, né, uma cogitação se realmente, porque a rejeição, foi confirmado, o caso da rejeição foi confirmada pelo líder do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, né, do rapaz, que ele disse o seguinte, ele disse que a rejeição do Messias realmente é muito grande. Ele falou isso em off, né? Que é muito grande realmente, e não vê muito, muito favorável a aprovação dele. Aí surgiu uma conversa aqui, Humberto, bastidores, de que surge o nome da Simone Tebet, ministra do Orçamento, do Planejamento do governo Lula. Ela é uma advogada, não é criminalista, mas é uma advogada do Mato Grosso, né? E surgiu o nome dela. Aí disse assim, mas e Rodrigo Pacheco? Não, isso aí já, para não agradar o Columbre, para não agradar o Central, digamos assim, para não agradar o Congresso, né? E não, também, então não é o meu nem o teu, para que? E bota uma mulher. E aí a aceitação dela diz que, quando esse nome já foi ventilado, a aceitação dela já foi de imediato. Então, é uma alternativa, é uma arte que está havendo aí da Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, né, pode ser indicada aí. Agora, não deixa, se isso acontecer realmente, né, porque também tem outro ponto que a gente já vem falando aqui, não sei se eu acho que eu sou o único jornalista que toca nesse ponto, é a questão da idade do Jorge Messias, que vem pesando, né, 45 anos para 30 anos no cargo do Supremo Tribunal Federal, né? Já tem lá o Janone, o Cristiano Janone, que é novo também, 40 e poucos anos, já tem o André Mendonça, também, que é novo, 40 e poucos anos. E aí, há uma... Não, já está demais, aquele... Já estou falando até em mudar a lei. É para indicação do Supremo Tribunal Federal de pelo menos 50 anos, posão.
Nesse caso, não sei se eu sou muito simplório ou sou muito burro em algumas questões, mas aí o Congresso Nacional não estaria colocando a questão do etarismo, em vez de avaliar os requisitos exigidos para uma ocupação de um cargo na Suprema Corte do nosso país, avaliar o cidadão pela sua idade? Não seria levantar uma questão dentro do Congresso Nacional sobre esse enfrentamento que está tendo, outros enfrentamentos que está se tendo na sociedade brasileira, que é a questão do etarismo? Ah, não posso botar o cidadão porque ele está muito velho. Eu não posso colocar fulano de tal porque ele está muito novo. Né? Quando nós devemos ir para os critérios dele ter realmente uma conduta ilibada, ter conhecimento, ter saber jurídico suficiente para ocupar ou não a função que ele está sendo indicado para assumir. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que refletir um pouco mais. São 513 deputados estaduais, 81 senadores. Ninguém pensa sobre isso, deixa que repercuta primeiro na sociedade brasileira para depois sofrer o desgaste. Eu acho que é um ponto a gente a colocar quando se coloca como principal entrave a questão da idade, né? Deu uma trava aí na conectividade dentro do, no Congresso, mas eu acho que tem algumas questões, não sei, eu tô ficando velho já. tem algumas questões que me incomodam.
É saber, Humberto, se dentro dos critérios estabelecidos, se tem o critério da idade. Não é porque o que acontece é que se sabe que todo cargo a pessoa tem que atender a um critério.
Sim,
se já existe esse critério estabelecido e que a idade possa ser um entrave, que não pode, que tem uma idade já estabelecida.
É, mas perfeito. Aí não poderia nem ser indicado.
Mas aí se for para criar agora, é que esse caso lá do Jorge Messias não seja igual tentaram fazer com a eleição da Assembleia Legislativa, o regimento interno que já existe há vários anos e agora queria
mudar. Tem que mudar.
Pois
é. Nildo Costa gostou.
Exatamente.
Com a conectividade.
Pois é. Então é isso, meus amigos. Então é o seguinte, agora a questão é que os requisitos constitucionais que já tem, é para avaliar se tu deixou para trás, foi deixado para trás já há tempo, né? Exatamente essas que o Humberto Caro acabou de destacar, isso já foi deixado para trás faz tempo, né? Entendeu? Então tem gente no Supremo Tribunal Federal que foi indicado aí, que está lá, que você tem escrevido um livro, né? Que é, entendeu? Esses requisitos aí parece que já foram deixados. Bom, mas é uma questão que nós vamos acompanhar por aqui, vamos ver como é que vai, o que vai acontecer realmente com o Jorge Messias, se ele vai ser sabatinado dia 10, dia 5, dia sei lá quando. Nós conversamos ontem, bem aqui próximo aqui, né, conversamos aqui com o senador Otto Alencar, que é do PSD, da Bahia, presidente da CCJ. Ele é muito ligado ao Congresso Nacional e ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, olha, o meu prazo, assim que chegar a indicação do Jorge Messias, o meu, como presidente da CCJ, é de 15 dias. É de 15 dias para apreciação, para levar a sabatina. É o que ele falou. Ele falou com o prazo de 15 dias. Aí o problema é que já estamos no mês de dezembro, né? E aqui tudo fica corrido. Tá bom? Mudando de assunto aqui rapidamente para fechar.
Ô, Nildo, só destacando ainda nessa questão, é que o senador maranhense, o Everton Rocha, jantou com o presidente Lula essa semana para discutir esse assunto. E aí o Everton Rocha ontem, nessa coletiva que você se referiu aí à imprensa, disse que depois que ele cumprisse uma agenda aqui no Nordeste essa semana, estaria retornando para conversar pessoalmente com Alcolumbre. E aí me veio à mente, essa mente prodígio, diz assim, olha, como é que marcaram como é que a gente chama aí
sabatina?
A sabatina, né? Como é que marcaram a sabatina se não tinha nem o documento oficial, que não foi entregue ainda? Ele disse que o Lula vai levar pessoalmente, aí depois disso pode marcar, né? Porque aí vai ter o documento para poder votar ou não, se aprova ou não.
Rapidamente aqui, só para falar o seguinte, o Congresso Nacional está articulando para votar o orçamento na quinta-feira, tá? Quinta-feira pode ser votado aí o orçamento. O problema é que temos alguns vetos, né, para ser apreciado. Esses vetos ainda trancam a pauta do Congresso Nacional, só que ontem à noite foi votada aqui a medida provisória 1308, né, que cria aí o licenciamento ambiental especial, né, estratégico, que faz parte de alguns vetos da lei ambiental que estão trancando a pauta. Portanto, então, essa tendência aqui, isso deve se destrancar, a pauta deve ser destrancada aí na quinta-feira, o Congresso Nacional se reunir para votar o orçamento. O nosso último destaque aqui, você vê aqui o fundo, olha só como é que está aqui, os tapetes vermelhos já posto, porque daqui a pouquinho teremos aqui a sessão solene, onde serão agraciados várias personalidades, né, segmentos, grupos e tal, que é a Medalha de Mérito Legislativo 2025. Vem aqui para passar por aqui, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, o Cristiano Zanin também, o Dias Toffoli, lá do Supremo Tribunal Federal, e o nosso governador do estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior, estará passando aqui nesse tapete vermelho também, será agraciado e receberá a Medalha de Mérito Legislativo. Vamos estar acompanhando aqui a indicação aqui feita pelo líder do União aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes. Tá? Então, daqui a pouco, essa sessão solene prevista para as 10 horas aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Humberto Fernandes e Jova Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pela sua participação. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo novamente e aí depois a gente volta com a Dilson Souza, com outros assuntos de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Em sessão plenária, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, destacou a sanção pelo governador Carlos Brandão da lei que beneficia crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no Maranhão. A nova norma, originada do projeto de lei 499 de 2025 e aprovada por unanimidade, altera a lei 11.723 de 2022. Entre as medidas, está o pagamento mensal de meio salário mínimo para cada filho de mulher vítima de feminicídio, até 3 por família, até completarem 18 anos. Ainda durante a sessão, o deputado Juninho Cascaria anunciou avanços importantes para Pedreiras, resultado de reunião recente com o governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Segundo o parlamentar, o encontro foi produtivo e tratou de demandas essenciais para o município. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Ontem à noite estava acompanhando o Jalber Pereira no Planeta Esportivo, fazendo a narração lá do Ponte Preta e Botafogo. Botafogo levou a melhor, né, depois.
Semifinal da Supercopa do Supermaster, que são para atletas a partir dos 50 anos de idade. Onde aconteceram duas finais. No primeiro jogo, o APAL venceu outro time que eu nem me lembro agora. E no segundo jogo, a equipe do Botafogo acabou vencendo o time da Ponte Preta. E hoje teremos mais jogos, ainda seremos comunicados dos jogos, dos confrontos e também de qual competição, porque foram várias competições que acontecem lá na ABB.
Chávez, nós mostramos ontem a questão do assalto com refém no Banco do Brasil, onde os gerentes amarraram dizendo ser explosivos, no artefatos, aí dizendo ser explosivos no gerente para mantê-los refém. O que aconteceu depois?
Na verdade, era o simulacro de explosivos. Né? Pois é, Humberto, a polícia prendeu na noite de ontem esses dois suspeitos de participarem dessa tentativa de assalto ao banco e também o sequestro ao gerente. Esse caso aconteceu, como você disse, em Porto Franco e trouxemos, inclusive, ontem no Central Manhã. Então, os homens foram presos em Estreito, um pouco mais à frente lá de Porto Franco. Segundo a polícia, entre os detidos está o líder de um grupo criminoso que seria natural de Araguaína, no estado vizinho do Tocantins. Então, eles foram encontrados em uma residência na cidade e encaminhados para a delegacia lá de Porto Franco, que instaurou o inquérito agora para apurar a tentativa de assalto e também o sequestro. Então, se deram mal. Assaltaram em Porto Franco, fizeram essa tentativa lá com o gerente e acabaram se esconder em Estreito. Não está dando muito certo, não, para bandidos e assaltantes de banco no estado do Maranhão. Vamos procurar outra atividade ou então sair para outro estado. Aqui não está dando certo, não.
Rapidinho, antes de chamar a Dilson Souza, a família do maranhense Francisco Elton Araújo, de 23 anos, recebeu anteontem, um e-mail da Embaixada da Ucrânia informando que o jovem está desaparecido desde o dia 25 de novembro. No comunicado, o ministro conselheiro Kaiser Araújo, da Embaixada em Kiev, lamentou o desaparecimento e explicou que não havia informado a família antes, porque aguardava os dados das Forças Armadas Ucranianas. Ele também afirmou que cobraria um contato direto das autoridades militares com os parentes de Francisco Elton. Portanto, lamentável esse caso aí, essa guerra que já matou mais de 70 mil pessoas, continue fazendo vítimas
e que
no mundo inteiro.
É o segundo maranhense, Humberto, que é divulgado, que está lutando em favor da Ucrânia contra os russos. O outro caso aconteceu de um cidadão lá de Imperatriz, que estaria desiludido aí com a sua cara à metade e teria decidido entrar na guerra. Esse lá passou mais de uma semana que a família não sabia o paradeiro do mesmo, mas depois acabou tendo a informação de que estaria tudo tranquilo com ele. Então temos aí dois maranhenses, pelo menos, que estão lutando em favor da Ucrânia. Eu não teria coragem, pois você teria, Humberto?
Rapidamente, vamos chamar... Não, vamos, vamos mudar de assunto. Era que eu entregava o cabo de vassoura para os dois presidentes. Olha, vocês se resolvem, estou fora dessa. Né? Olha, vamos rapidamente. Adilson, chama o Adilson aqui, mas eu quero mostrar rapidamente como é que está ficando a avenida ali da...
Avenida Manuelzinho.
Não, essa daqui é essa que inclui aqui a do Manuelzinho, mas inclui também a Avenida Litorâneo, o prolongamento da Avenida... Ah, não, é só aqui, da Avenida Metropolitana. Olha só o espetáculo, Jovem Pereira, imagens aéreas mostrando de como está ficando a Avenida Metropolitana que está sendo construída pelo governo do Maranhão, aí contratando as empresas para construir essa bela avenida, um grande corredor. Depois de 400 anos, nós vamos ter aí um novo corredor cortando os quatro municípios da região metropolitana de São Luís. Há uma curiosidade muito grande de quem não circula aí por essas regiões e pessoas que se emocionam quando chegam para ver a grandiosidade dessa obra e a importância dela para a capital maranhense, para o povo de São Luís, porque todo mundo vai precisar dela, né? Às vezes diz assim, vai beneficiar 50 bairros. Não, vai beneficiar São Luís inteira, né? Porque todos nós precisamos, tem aquele sufoco quando você vai chegando a São Luís, diz assim, todo mundo tem que passar pela mesma avenida, que é a Avenida Guajajaras e a Avenida Jerônimo de Albuquerque.
Eu não digo que são só os ludovicenses não, Humberto, nem sei que é o pessoal da Grande Ilha. Imagina o cara que mora naquela região do Maranhão, dessa região aqui que vem pela BR-135. Ele vai para se destacar aqui para ao leste, deslocar para São José de Ribamar, Passo Lumiar, Raposa ou para outros bairros, como por exemplo a Litorânea. Terei que passar por dentro da cidade, enfrentar todo o encarrafamento.
Tudo trânsito.
Ou seja, ele já passa direto, já entra ali na BR-135. Então, é um equipamento público que vai beneficiar quase a metade de todo o estado.
Pois é, muita gente beneficiada. Pra gente
Até o Adilson, quando vier da capital federal, que vier de carro, vai poder entrar para vir aqui para a central, vai poder usufruir também da Avenida Metropolitana, que no meu ponto de vista tem que ser mudado. Tem que ser mudado para a Avenida Manuelzinho.
Mas o Manuelzinho é só a pontinha lá do lado que fica mais próximo do São Raimundo.
Ainda
está
vivo ainda.
Mas é realmente uma grande obra esperada aí pelo povo do Maranhão há muitos anos.
Desde a fundação de São Luís.
Tivemos aí a coragem de sentar com todo mundo, né? Porque tem que conversar com o pessoal do IBAMA, conversar com o pessoal da Infraero, de todo mundo para poder conseguir o licenciamento, as permissões necessárias para poder realizar essa grande obra.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, mas me conte o que está acontecendo aí em Brasília. Teve um telefonema que ganhou grande repercussão, não sei se você está acompanhando, se eu peguei, a gente não combinou a pauta aqui antes. O telefonema do presidente Lula ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu ouvi alguns analistas dizer assim que foi, como é que eles utilizam, uma das manobras mais inteligentes que já viram do presidente Lula nos últimos anos. Uma movimentação, né? Uma movimentação bem inteligente aí por parte do presidente Lula nessa negociação. Até o Eduardo Bolsonaro já teria se manifestado dizendo que está bastante otimista com as conversas que começam a ter no relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos depois desse telefonema. O que você tem aí a mais de informação a respeito desse assunto?
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Alves Pereira. Olha, Humberto, é o tradicional conversa de comer pelas beiradas. Na verdade, o presidente Lula conseguiu mais 40 minutos de conversa com o presidente Donald Trump. E segundo o presidente Lula e o Planalto, que já informou em nota, que foi uma conversa muito produtiva, o presidente Lula ficou muito otimista com a resposta do Donald Trump. E o assunto principal foi o tarifaço. Lula pediu mais uma vez que o presidente Lula retirasse os 40% do tarifaço dos produtos de café e frutas e outros que estão sendo ainda taxados pelo país norte-americano. Agora, a conversa foi tão forte que o presidente Lula conseguiu chegar pela tangente. O que ele chegou a dizer? Que ele queria também ajudar, né, a melhorar essa condição dos países contra o narcotráfico, que o Brasil está lutando para isso, que recentemente o Brasil conseguiu diminuir um bom número de traficantes com a apreensão de armas e drogas. Ele colocou números para o presidente Trump, que o Trump não sabia que o Brasil estava nessa trincheira também, junto com a justiça brasileira, a Polícia Federal, e conseguiu já prender muitos traficantes. Essa notícia surgiu tão boa, soou tão boa para o Trump, que o Trump disse: conte comigo, eu também estou a ajudar o Brasil se precisar da gente fazer um trabalho em conjunto contra o narcotraficante. E aí entrou, claro, o assunto sobre a Venezuela. O presidente Lula disse: olha, nós precisamos fazer sim esse combate e eu vou preferencialmente fazer de tudo para que isso não atinja os países latino-americanos, os países vizinhos, inclusive o Brasil. Nós não queremos que isso reflita negativamente a presença desses traficantes em outros países, principalmente o Brasil. E isso, essa foi a palavra do Trump, Adilson, quando ele disse que concordaria, sim.
Um outro ponto que foi destacado como muito relevante é que o Brasil começou agora, realizou essa grande operação contra esses banqueiros, contra essa questão também aí da máfia dos combustíveis, com bilhões de reais que eram desviados através dessas organizações criminosas. E a maioria desse pessoal, eles aproveitam, pegam o dinheiro aqui do Brasil e vão investir nos Estados Unidos. Então, há essa relação que, se houver um enfrentamento conjunto das autoridades brasileiras e as autoridades dos Estados Unidos, olha, assim, vocês não podem simplesmente roubar lá no Brasil, acumular fortunas e vir se esconder aqui nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também vai mapear, pode mapear, essas pessoas que fraudam, que cometem esses crimes aqui no Brasil, e saber onde é que eles estão, onde é que eles estão investindo esse dinheirão lá nos Estados Unidos. Você tem milhões de pessoas que fraudam os combustíveis aqui no Brasil e que sonegam impostos, que constrói fortunas nos Estados Unidos. Então, essa relação... essa investigação conjunta, isso pode resultar em benefício para os dois países, né?
Foi esse otimismo que o presidente Lula declarou, dizendo, por exemplo, falou dessa questão da divisa de recursos, onde os Estados Unidos tem sido esse local onde eles estão indo para lá levar esses recursos. E ele falou do caso do Refit, que é essa grande operação que está aí voltada para esses empresários que fogem para os Estados Unidos. Então, quando o presidente Trump sinaliza conversar com o presidente Lula, isso também abre caminho para outras opções, como no caso dessa operação que o Brasil poderá fazer contra alguns empresários que estão lá. Tem inclusive um empresário que está desde 2016 morando nos Estados Unidos, que é referente à operação do Refit, essa questão aí da crise econômica e desses recursos que estão sendo levados para os Estados Unidos através de outros investimentos. Então, abre sim essa possibilidade do Trump fazer mais sinalizações de ok quando, por exemplo, houver pedido de extradição. Por exemplo, os Estados Unidos já não vai se colocar contrário. Tem um pedido de extradição agora, inclusive, do Hamad, a gente mudando de assunto, e aí o Hamad está lá já condenado, mas dizendo ele que ele está livre. E aí os Estados Unidos pode dizer: não, vamos investigar, não vai colocar dificuldade, porque quem toma de conta disso é o Marcos Rubio e tantos outros secretários do governo norte-americano. E aí, falando desse assunto de política, só para você tomar outra informação, ontem a Comissão de Ética votou pela permanência da deputada presa, condenada, Carla Zambelli, que para a oposição do governo declarou como um atraso, um retrocesso da política brasileira, permitindo que pessoas presas possam ser deputados, permanecer deputado. Os gabinetes, tanto do Ramagem como da Carla Zambelli, estão gastando mais de 200 milhões de reais já guardados aí para os gabinetes, levados para os gabinetes. Mensalmente são 160 mil reais por cada deputado, e isso para a democracia, para quem exige lisura do processo democrático, que é um tipo de roubo, segundo a bancada do governo. Niederberg Farias falou que isso é um roubo. Um deputado está preso, condenado, mas o Congresso diz que eles têm que respeitar os milhões de votos da população. Mas não perguntaram para a população se eles querem um deputado preso lá na Itália e outro foragido nos Estados Unidos, trabalhando, recebendo dinheiro. Trabalhando não, recebendo dinheiro do povo. Essa é a grande questão da notícia que repercutiu muito mal ontem na Comissão de Ética, que agora o governo vai entrar, vai judicializar, pedir que o Supremo Tribunal Federal declare à mesa diretora que seja realmente a perda, declarada a perda de mandato desses dois deputados que estão condenados em transitado e julgado. Tá certo, Beto? Nossa participação direta de Brasília, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nosso tempo se esgotou. Um outro ponto que eu estava aqui tentando questionar são as questões sobre as sanções estabelecidas aqui, imposta pelos Estados Unidos em relação a autoridades brasileiras. Então, esse relacionamento também pode resultar na suspensão dessas sanções. Nosso programa termina aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Contamos com vocês.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.